sobre a proteção de Deus e de Nossa Senhora da Piedade, vão dar início à 32ª sessão ordinária de 2019. Peço ao senhor secretário que faça a chamada regimental.
Adelso Vieira de Jesus.
Presente.
Alex Pinheiro da Silva. Presente. Benedito Alves dos Santos. Daniel Dias Moraes.
Presente.
Geraldo Amâncio Vieira. Presente. Jorge de Souza Biscaia Júnior. Presente. José Anésio Xavier Lemes. Presente. Marli Aparecida Godinho. Presente. Mauro Vieira Machado. Presente. Nelson Prestes de Oliveira. Presente. Nilza Maria dos Santos Godinho. Presente. Samuel de Oliveira Guimarães. Presente. Wagner Takeshi Oshizaka. Presente. Todos os vereadores presentes, senhor presidente.
Convido a vereadora Nilza para ler uma passagem da Bíblia.
Posso ler aqui mesmo?
Pode.
Provérbios 21. Ouve, filhos, a instrução do pai e estai atentos para conhecerdes a prudência. Pois dou-vos boa doutrina, não deixeis a minha lei. Pois eu era filho tenro na companhia de meu pai e único diante de minha mãe. E ele me ensinava e me dizia: retém o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire sabedoria, adquire inteligência e não te esqueça nem te aparte das palavras da minha boca. Não a abandones e ela te guardará. Ama e ela te protegerá. Amém. Amém.
Em votação, a ata da 31ª sessão ordinária de 2019. Os que forem favoráveis permaneçam sentados, os que forem contra que se levantem. A ata aprovada por todos os vereadores. Peço ao senhor secretário que faça a leitura das matérias recebidas.
Ofício 132/2019. Em resposta ao requerimento 112/2019, de autoria do vereador Alex Pinheiro da Silva. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos a resposta da Secretaria de Obras, Urbanismo e Habitação, que aborda o assunto em tela. Valemos-nos o ansejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores, que honram e dignificam esta egrégia Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Ofício 133/2019. Em resposta ao requerimento número 113/2019, de autoria do vereador Alex Pinheiro da Silva. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos a resposta da Secretaria de Serviços Públicos e Habitação, que aborda o assunto em tela. Valemos-nos o ansejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam esta egrégia Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Ofício 134/2019. Em resposta ao requerimento 114/2019, de autoria do vereador Jorge de Souza Biscaia Júnior. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos a resposta da Secretaria de Obras, Urbanismo e Habitação, que aborda o assunto em tela. Valemos-nos o ansejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam esta egrégia Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Ofício 135/2019. Em resposta ao requerimento 115/2019, de autoria do vereador Geraldo Amâncio Vieira. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, solicitamos dilação de prazo, tendo em vista a complexidade dos dados a serem levantados. Valemos-nos no ansejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores, que honram e dignificam essa Igreja Casa Legislativa. A nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Ofício 136/2019. Em resposta ao requerimento número 116/2019, de autoria do vereador Alex Pinheiro da Silva. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, solicitamos a dilação de prazo, tendo em vista a complexidade dos dados a serem levantados. Valemos-nos no ansejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores, que honram e dignificam essa Igreja Casa Legislativa. A nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Ofício 137/2019. Em resposta ao requerimento 119/2019, de autoria do vereador Nelson Prestes de Oliveira. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos a resposta da Secretaria de Obras, Urbanismo e Habitação, que aborda o assunto em tela. Valemos-nos no ansejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa. A nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Ofício 138/2019. Em resposta ao requerimento 120/2019, de autoria do vereador Alex Pinheiro da Silva. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos a resposta da Secretaria de Obras, Urbanismo e Habitação, que aborda o assunto em tela. Valemos-nos no ansejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores, que honram e dignificam essa Igreja Casa Legislativa. A nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Ofício 139/2019. Em resposta ao requerimento número 121/2019, de autoria do vereador Alex Pinheiro da Silva. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, solicitamos a dilação de prazo, tendo em vista a complexidade dos dados a serem levantados. Valemos-nos no ansejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores, que honram e dignificam essa Igreja Casa Legislativa. A nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Ofício 140/2019. Em resposta ao requerimento 122/2019, de autoria do vereador Alex Pinheiro da Silva. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos a resposta da Secretaria de Serviços Públicos e Trânsito, que aborda o assunto em tela. Valemos-nos no ansejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores, que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa. A nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Ofício número 830/2019. Excelentíssimo senhor presidente, estamos encaminhando, anexa, a prestação de contas do recurso transferido à Santa Casa de Misericórdia de Piedade, na importância de R$ 22.440,44, referente ao mês de maio de 2019. Respeitosamente, Marilza Aparecida de Araújo Ribeiro, secretária de Orçamento e Finanças. Ofício 974/2019. Excelentíssimo senhor presidente, estamos encaminhando, anexa às prestações e contas do recurso transferido, fundo a fundo, à Santa Casa de Misericórdia de Piedade. Referente ao recurso recebido no mês de maio de 2019, no valor de R$ 223.622,63, conforme Lei 4.309, de 5 de dezembro de 2013, no termo aditivo número 1, firmado com a Prefeitura Municipal de Piedade. Respeitosamente, Marilza Aparecida de Araújo Ribeiro, secretária de Orçamentos e Finanças. Ofício 975 de 2019. Excelentíssimo senhor presidente, estamos encaminhando anexa as prestações de contas de transferência de recurso para a prestação de serviços médicos na maternidade para Santa Casa Misericórdia de Piedade, na importância de R$ 290.582,80, referente ao recurso recebido no mês de junho de 2019, conforme Lei 4.309, de 5 de dezembro de 2013, no termo aditivo número 1, firmado com a Prefeitura Municipal de Piedade. Respeitosamente, Marilsa Aparecida de Araújo Ribeiro, secretária de Orçamento e Finanças. Ofício 976-2019. Excelentíssimo senhor presidente, estamos encaminhando, anexa a prestação de contas de transferência de recurso para a prestação de serviços de pronto atendimento, urgência e emergência, bem como serviços de transporte de urgência e emergência para a casa, Santa Casa de Misericórdia de Piedade, na importância de R$ 603.002,61, referente ao recurso recebido no mês de junho de 2019, conforme Lei 4.309, de 5 de dezembro de 2013, do termo aditivo número 1, firmado com a Prefeitura Municipal de Piedade. Respeitosamente, Marilsa Aparecida de Araújo Ribeiro, secretária de Orçamento e Finanças. Ofício número 977, de 2019. Excelentíssimo senhor presidente, estamos encaminhando, anexa, a prestação de contas de recurso transferido à Santa Casa de Misericórdia e Piedade, na importância de R$ 22.440,44, referente ao mês de julho de 2019. Respeitosamente, Marilsa Aparecida de Araújo Ribeiro, secretária de Orçamento e Finanças. Ofício 1016-2019. Excelentíssimo senhor presidente, estamos encaminhando, anexa, a prestação de contas de transferência de recurso para a prestação de serviços médicos na maternidade para a Santa Casa de Misericórdia de Piedade, na importância de R$ 290.582,80, referente ao recurso recebido no mês de agosto de 2019, conforme Lei 4.309, de 5 de dezembro de 2013, do termo aditivo número 1, firmado com a Prefeitura Municipal de Piedade. Respeitosamente, Marilsa Aparecida de Araújo Ribeiro, secretária de Orçamento e Finanças. Ofício 1017 de 2019. Excelentíssimo senhor presidente, estamos encaminhando, anexa a prestação de contas de transferência de recursos para a prestação de serviços do pronto atendimento, urgência e emergência, bem como o serviço de transporte de urgência e emergência para a Santa Casa de Misericórdia de Piedade, na importância de R$ 603.002,61, referente ao recurso recebido no mês de agosto de 2019, conforme Lei nº 4.309, de 5 de dezembro de 2013, do termo aditivo número 1, firmado com a Prefeitura Municipal de Piedade. Respeitosamente, Marilsa Aparecida de Araújo Ribeiro, secretária de Orçamento e Finanças. Ofício número 1062, de 2019. Excelentíssimo senhor presidente, estamos encaminhando, anexo aos balancetes da receita e despesa, referente ao mês de julho de 2019. Respeitosamente, José Tadeu de Rezende, prefeito municipal. Ofício número 1121, de 2019. Excelentíssimo senhor presidente, estamos encaminhando, anexo os balancetes da receita e despesa, referente ao mês de agosto de 2019. Respeitosamente, José Tadeu de Rezende, prefeito municipal. Ofício número 1151 de 2019. Excelentíssimo senhor presidente, estamos encaminhando, anexa a prestação de contas do recurso transferido fundo a fundo à Santa Casa de Misericórdia de Piedade, referente ao recurso recebido no mês de agosto de 2019, no valor de R$ 223.622,63, conforme Lei nº 4.309, de 5 de dezembro de 2013, do termo aditivo número 1, firmado com a Prefeitura Municipal de Piedade. Respeitosamente, Marilza Aparecida de Araújo Ribeiro, secretária de Orçamento e Finanças. Ofício número 1152, 2019. Excelentíssimo senhor presidente, estamos encaminhando anexa a prestação de contas do recurso transferido à Santa Casa de Misericórdia de Piedade, na importância de R$ 22.440,44, referente ao mês de agosto de 2019. Respeitosamente, Marilza Aparecida de Araújo Ribeiro, secretária de Orçamento e Finanças. Ofício número 1154, 2019. Excelentíssimo senhor presidente, estamos encaminhando anexa a prestação de contas de transferência de recurso para a prestação de serviços médicos na maternidade para a Santa Casa de Misericórdia de Piedade, na importância de R$ 290.582,80, referente ao recurso recebido no mês de setembro de 2019, conforme Lei nº 4.309, de 5 de dezembro de 2013, do termo aditivo número 1, firmado com a Prefeitura Municipal de Piedade. Respeitosamente, Marilza Aparecida de Araújo Ribeiro, secretário de Orçamento e Finanças. Ofício número 1155, de 2019. Excelentíssimo senhor presidente, estamos encaminhando anexa a prestação de contas de transferência de recursos para a prestação de serviços, pronto atendimento, urgência e emergência, bem como o serviço de transporte de urgência e emergência para a Santa Casa de Misericórdia de Piedade, na importância de R$ 603.002,71, referente ao recurso recebido no mês de setembro de 2019, conforme Lei nº 4.309, de 5 de dezembro de 2013, do termo aditivo número 1, firmado com a Prefeitura Municipal de Piedade. Respeitosamente, Marilza Aparecida de Araújo Ribeiro, secretária de Orçamento e Finanças. Associação de Moradores do Bairro dos Godinhos e Poço, ofício número 2, 2019. A Câmara Municipal de Piedade, em atenção a pedidos de pacientes e atendidos na UBS, Unidade Básica de Saúde do Bairro dos Godinhos, vem asseverar o que segue. A UBS local, que até o presente momento vinha contando com atendimento ao contento usuário de serviço de saúde, que após passar por consulta médica, tinha os medicamentos disponíveis na própria unidade. De repente, ao término da consulta, foram surpreendidos com a notícia que teriam que se deslocar até o ambulatório municipal para adquirir os medicamentos. Ocorre que a maioria dos pacientes são de vários bairros vizinhos, que na maioria das vezes chega até a UBS, cada um com sua dificuldade para ser atendido e, consequentemente, com os medicamentos cedidos no local. Pede, então, aos nobres representantes da Câmara Legislativa que busquem alternativas junto com esta municipalidade para que, após o atendimento médico, o paciente tenha acesso aos medicamentos no local, não permitindo que esses pacientes tenham que se deslocar até o ambulatório para retirar os medicamentos. Os moradores de bairros abaixo assinados, contando com a atenção dos nobres representantes dessa casa, reiteramos nossos protestos de elevada estima e consideração. Respeitosamente, Maria de Fátima Godinho, presidente da associação. Câmara Municipal de Sorocaba. Convite. A Câmara Municipal de Sorocaba, por solicitação da vereadora Fernanda Garcia, convida para o seminário sobre prevenção à violência doméstica e familiar contra as mulheres com a estratégia de saúde da família. O evento será realizado no dia 23 de outubro, quarta-feira, das 8 às 16 horas, no plenário desta casa, com participação da promotora de justiça, doutora Fabiola Sucasas. Sorocaba, 21 de agosto de 2019. Fernando Dini, presidente. Ofício número 143, 2019. Senhor presidente, Temos a elevada honra de submeter a Vossa Excelência e dignos pares o projeto de lei sobre o número 33/2019, que objetiva custear as despesas a serem realizadas pelo atleta Miyazaki com combustível, pedágio e inscrição na competição e alimentação pela sua participação do Campeonato de Judô na 17ª Meeting Santa Catarina em Blumenau, nos dias 1 a 3 de novembro de 2019. Assim, solicitamos a apreciação do presente projeto de lei, na forma do parágrafo 1º do artigo 42 da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990. Valemos-nos no ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores, que honra e dignificam essa Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevada apreço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Mensagem do Projeto de Lei número 33/2019. O presente expediente trata-se de Projeto de Lei sobre o número 33/2019, que objetiva custear despesas a serem realizadas pelo atleta Gabriel Natsuki Miyazaki com combustível, pedágio, inscrição na competição e alimentação, pela sua participação no Campeonato de Judô, na 17ª Meeting de Santa Catarina, em Blumenau, nos dias 1 a 3 de novembro de 2019. Tal participação foi conquistada porque o atleta sagrou-se campeão regional conforme documentos anexos. Salientamos por necessário que, além da falta de condição financeira ostentada pelo atleta, trata-se de um jovem atleta que vem se destacando na área desportiva e que escolheu para brilhar e aqui agora a oportunidade de representar a cidade de Piedade num torneio nacional de judô. O aporte financeiro para custeio das despesas virá denominado FADAP, Fundo de Apoio ao Desporto Amador de Piedade, criado através da Lei Municipal nº 4.329, de 2014. O Conselho Municipal de Esporte de Piedade, por sua vez, autorizou a realização dessas despesas, consoante demonstrando nas artes marciais, segue instruindo esse projeto. Presentes na espécie, pois, o atendimento à formalidade, bem assim interesse público evidenciado no fomento da atividade esportiva, bem assim da divulgação do nome do município por intermédio desse atleta, no Nacional do Estado de Santa Catarina. Com certeza de podermos contar mais uma vez com a especial atenção de Vossa Excelência e dessa Casa Legislativa, renovamos nossos protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 33/2019. Autoriza o custeio das despesas a serem realizadas por pessoa física conforme especifica. José Tadeu de Rezende, prefeito do município de Piedade, São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a custear o valor de R$ 812,80 as despesas a serem realizadas pelo atleta Gabriel Natsuki Miyazaki, com combustível, pedágio, inscrição na competição e alimentação, pela sua participação no 17º Meeting de Santa Catarina, no Blumenau, nos dias 1 a 3 de novembro de 2019. Artigo 2º. A prestação de contas da importância recebida com a exibição de devidos comprovantes será realizada pelo beneficiário do auxílio, dentro do prazo improrrogável de 30 dias contados a partir da data do retorno. Artigo 3º. As despesas de que trata o artigo 1º dessa lei onerarão a seguinte classificação orçamentária: Secretaria da Educação, Cultura e Lazer, Diretoria de Esportes e Lazer e outros serviços de terceiros, pessoa física. Artigo 4º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Piedade, 11 de outubro de 2019. José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal.
Os ofícios e o convite ficarão na Secretaria à disposição dos senhores vereadores. O projeto de lei será encaminhado à Procuradoria Jurídica para parecer jurídico e, em seguida, às comissões competentes para seus pareceres. Peço ao senhor secretário que eu faça a leitura dos requerimentos.
Requerimento número 127/2019. Solicita informações sobre a respeito da indicação número 148 de 2019. Senhor Presidente, considerando a existência da indicação número 148 de 2019, a qual apontou a necessidade de lombadas na rua Capitão Moraes, requeira obedecidas às formalidades regimentais e ouvido a igreja plenária, que se oficie o senhor prefeito o seguinte questionamento. Existe projeto elaborado para a instalação dos dispositivos de segurança? Em caso afirmativo, favor informar o prazo para início da obra e o valor estimado. Em caso negativo, justificar. Requeiro ainda que se encaminhe a esta casa somente informações do domínio público. Justificativa. Elaboro tal matéria para tomar conhecimento se a administração municipal tomou alguma providência quanto à falta de segurança aos munícipes que trafegam pela referida via. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 10 de outubro de 2019. Vereador Jorge de Souza Biscaia Júnior.
Coloco em discussão o requerimento. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação pelo processo simbólico. Os que forem favoráveis permaneçam sentados, os que forem contra, que se levantem. Requerimento aprovado por todos os vereadores.
Requerimento número 128 de 2019. Solicito informações a respeito das obras de recapeamento nas estradas municipais de Giacomo Bass, Hiroshiko Katsugawa e Messias Godinho Sobrinho. Senhor Presidente, há aproximadamente 4 meses, a administração municipal realizou o recapeamento das estradas municipais Giacomo Bass, Hiroshiko Katsugawa e Messias Godinho Sobrinho. Porém, apesar do transcorrido pouco tempo, as obras apresentam diversos pontos de deterioração, conforme fotos em anexo. Tendo em vista tais deteriorações, requeiro obedecidas às formalidades regimentais e ouvido a igreja plenário, se oficie o senhor prefeito os seguintes questionamentos de interesse público. Quais os valores gastos com a realização das melhorias em cada uma das vicinais? Quanto tais pontos receberão reparos necessários? Requeiro ainda que se encaminhe a essa casa cópia dos seguintes documentos. Termo de garantia das obras, processo licitatório, laudo do fiscal responsável. Requeiro, por fim, que se encaminhe a essa casa somente informações do domínio público. Justificativa. Elaboro tal matéria em base na prerrogativa do vereador de fiscalizar as ações do Poder Executivo e, após ter constatado local os pontos de deterioração do asfalto. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 11 de outubro de 2019. E vereador Mauro Vieira Machado, Marli Aparecida Godinho.
Coloco em discussão o requerimento.
Som. Senhor Presidente, mesa constituída, nobres pares, funcionários dessa casa, população aqui presente, uma boa noite a todos. O que me trouxe a fazer este requerimento, gente? Infelizmente não tem como estar exibindo isso para todos, as fotos, mas essas fotos aqui mostram diversos remendos na Estrada dos Oliveiras, diversos pontos craquelados, que seriam asfalto tudo rachadinho, no bairro dos Oliveiras, pontos com buraco, né? Aquele asfalto que a gente... É igual quando você vai para a Estrada de Sorocaba, você percebe que passa muito peso por ali, ele escorrega, abre. Tem trechos assim, na Estrada dos Oliveiras. E alguns trechos também que a gente percebe que é defeito realmente na hora de fazer o asfalto, porque o asfalto correu, trincou, e eles não voltaram a refazer essa manutenção nesse lugar. E do bairro, aquele que vai lá para o bairro da Vila Elvio, que foi o primeiro asfalto a ser feito dessas vicinais, também apresentou buracos e ponto também craquelado. Lá naquele asfalto, foi chegando lá próximo da Vila Elvio, que eu identifiquei alguns pontos. Seriam 3 pontos. O que me traz a curiosidade também, por quê? Lá foi o primeiro asfalto a ser feito. O dos Oliveiras foi o segundo asfalto a ser feito. O dos Oliveiras foi feito remendo, lá não foi. E a gente sabe que esse buraco saiu primeiro lá. Então está tendo um certo descuidado nessa questão. Eu gostaria de lembrar a todos nós, vereadores e a população que está aqui presente, a gente fez um aval, a gente deu o aval para o prefeito fazer um empréstimo de 5 milhões, que vai ser pago em 10 anos, com juros que ainda nem começou a pagar e o asfalto começa a apresentar problema. Isso que nos deixa, que me deixa realmente preocupado, eu expus isso na nossa comissão de obras e serviços públicos, eles apoiaram esse requerimento, tanto é que está subscrito por eles, que é o Alex e a Marli, e deixa a gente preocupado, né, com essa questão. Ainda nem começou a pagar o asfalto e o asfalto começa a representar problema. Eu pergunto a qualquer um cidadão que esteja aqui hoje, tanto os vereadores como os cidadãos, quando você compra uma casa e a casa começa a apresentar trinca, e a empresa vem e começa a fazer remendo, alguém fica contente? Jamais. Você quer que sua casa perdure por um bom tempo, se possível que nem tenha trincas. E se apresentar trincas, que seja com um bom tempo de utilização, que você sabe que foi pelo envelhecimento mesmo. E tantas coisas que acontecem. Agora, essa questão específica, gente, está preocupante. Está preocupante. 4 meses de asfalto. Calculo 4 meses. Para ser muito, acho que talvez seja até menos. Com o término do asfalto e vários remendos, só do asfalto da Vila Elvio, dos Oliveiras, eu constatei cerca de 8 remendos no asfalto. Trecho de tapa-buraco, aquele tapa-buraco ainda que não é feito adequadamente, que fica trinca na emenda, que a gente sabe que começa a entrar água ali e começa a soltar. Né, o que realmente garante a vida útil do asfalto, ele está perfeito, sem ter trinca. Se tiver trinca, a água começa a entrar embaixo e começa a levantar, no período que o carro começa a passar. Nós estamos em período de seca, não teve chuva, e na hora de começar a chover. Né, então isso acendeu o sinal de alerta realmente, para mim. Eu gostaria muito de contar com a participação, colaboração de todos nessa briga, porque eu acho que dinheiro público é um dinheiro sagrado que a gente tem que saber utilizar. Não estou dizendo que foi utilizado da forma errada, porque era necessário. Mas foi feito, pelo que a gente percebe, um serviço que não é tão bom. Porque jamais poderia apresentar trinca com esse tempo. Ninguém ia ficar satisfeito com esses remendos. Ninguém. Como eu passo por lá, muitas vezes que eu vou na casa do meu sogro, que é dos Oliveiras, eu consigo sempre estar percebendo ali que tem pontos aumentando. Então, gente, é preocupante. Eu gostaria do apoio de todos para a gente fiscalizar o máximo possível essa questão. Tá legal? Muito obrigado, a atenção de todos.
Continua em discussão o requerimento.
Senhor presidente, nobres colegas vereadores, boa noite a todos, população. Bem, eu hoje mesmo estava discutindo com o prefeito sobre isso daí, porque também já vi eu correr esse trecho. Agora, tem um engenheiro que acompanhou, um engenheiro da prefeitura que acompanhou toda essa obra. Então, o que acontece? Alguma coisa aconteceu. O engenheiro não tomou conta direito, alguma coisa aconteceu nessa obra, porque tá ficando ruim. Então, eu até conversei hoje lá com o vice-prefeito. Eu fui semana passada dar uma olhada lá, porque a reclamação está grande de pessoas que têm um conhecimento mais ou menos. Eu acho que a gente tem que tomar uma providência antes que a coisa complique mais lá. Então, eu acho que a gente tem que pegar, ir lá conversar com o prefeito e ir chamar esse engenheiro que acompanhou todos os dias. Todos os dias. Eu sempre acompanhei essa obra também, vendo os asfaltos. Ele estava lá de pé. Impossível que essa pessoa não viu direito essa obra, né? E realmente é o que o vereador Mauro falou aqui, que é uma coisa que foi dinheiro lá. Eu acho que a gente tem que tomar providência, ver o que foi que aconteceu para o prefeito em cima da construtora, que é a obra GEM, não é isso? Então, ela é responsável, deve ter garantido isso aí. Eu não entendo muito de obras. Não sou engenheiro, não sou nada, mas eu acho que deve ter uma garantia. Quando você compra uma, você faz, você tem uma garantia, e deve ter uma garantia. Tem que ter uma garantia. Então, a gente tem que ir em cima de lado para ver, atrás desse engenheiro. Até eu acho que eu vou amanhã atrás dele. Eu vou conversar com ele, sim. E para ver como é que funciona isso daí, porque não dá para deixar do jeito que está. Não dá para deixar. Eu acho que a gente tem que tomar providência, sim, e providência grande, porque é uma obra muito cara. Não foi pouco dinheiro que foi, todo mundo sabe disso. Então, a gente tem que tomar providência. O vereador tem razão com esse requerimento aqui, veio numa hora boa, porque eu já fui reclamar. Eu até não fiz, mas eu também estava sabendo, estava mais ou menos contando com esse requerimento, que alguém fosse fazer esse requerimento, porque isso aqui é necessário.
Continua em discussão o requerimento.
População aqui presente, meu boa noite. Então, o que veio a nós, pedimos esse requerimento, conversando como comissão de obras, que veio despertar realmente essa necessidade de a gente saber o que, que realmente aconteceu nesse serviço. Porque o que a gente está pedindo aqui no requerimento é o termo de garantia, que o vereador aqui mencionou, né, tanto o Maurinho e também o Nelson, a garantia da obra, porque não é possível um serviço desse em 4 meses estar apresentando todos esses defeitos, remendo, buraco, parece já aqui tudo trincado, se vocês forem ver a foto aqui, tem parte já de terra aparecendo, né? Então é muito pouco tempo, e a gente está fazendo esse requerimento questionando, pedindo para eles o termo de garantia, né, o processo licitatório, o laudo do fiscal, no caso, o engenheiro responsável, que acompanhou, o que, que ele tem a falar, o que, que aconteceu. Porque, e nós queremos também saber os valores corretos que foram gastos nos dois, né, nas duas vicinais. Porque foram 5 milhões. Então, a gente esperava realmente um asfalto com boa qualidade. E não é o que está apresentando hoje para nós aqui. Então, peço também o apoio de todos os vereadores que possam até assinar aqui conosco, né, esse requerimento e da importância da gente estar fiscalizando. Porque o dinheiro não é nosso, pessoal. O dinheiro é público. E sendo dinheiro público, nós devemos realmente fiscalizar. Então, peço o apoio de vocês, claro. Pode discutir aqui. Boa noite a todos.
Continua em discussão o requerimento.
Som. Na verdade, acho que teríamos que fazer igual é feito no Japão. Quando acontece algum problema, a primeira coisa que fazem aqui seria verificar a qualidade do produto, se é a mão de obra e a espessura. Acho que isso que nós deveríamos primeiramente fazer, né? Tá, ok? Muito obrigado.
Continua em discussão o requerimento.
Mesa constituída, vereadora Marli, vereadora Xuca, demais vereadores, população presente, funcionário, meu, boa noite. É preocupante se os vereadores que estão, têm que fazer mesmo esse requerimento. Eu acho que, como o vereador comentou, ele chegou no momento oportuno, né? E 4 meses uma obra está apresentando um desgaste assim, é muito preocupante, porque, como o vereador comentou aqui, existia engenheiro acompanhando, tanto engenheiro da empresa, como engenheiro da prefeitura também. Tinha um acompanhamento. E outra, se nós assim, não precisa ser expert em obra. Basta a gente olhar as estradas, principalmente a sentido Vila Elvio, para onde que essa estrada, a topografia. É um lugar seco, é um lugar que ela pouco espaço de várzea que ela pega mais nos pontos mais elevados, né, vereador Jorge? E chegando numa situação assim, gente, pelo amor de Deus, e outros 5 milhões. E nós aprovamos aqui, com melhora das intenções, todos aprovamos, para uma melhoria do nosso munícipe. Agora, se existe culpa nisso daí, vamos falar assim, é a empreiteira que executou o serviço. Acho que a prefeitura tem que chegar junto, nós mesmo, o vereador está de parabéns, é isso mesmo. Esse requerimento ele veio aqui, eu sou a favor, porque não dá, né? Não dá. Se tudo que for construindo em pouco tempo já está tendo um desgaste, assim, imagina daqui mais uns 6 meses, 1 ano, a hora que vem a chuva, que nós esperamos. E aí a situação? E outra, dentro do projeto tem o tempo de validade, que a empresa ela tem que apresentar. Está ali. É só nós, eles vão responder através desse requerimento, e nós vemos o tempo que a empresa colocou que o asfalto vai ficar em condições dentro do projeto. Então é muito preocupante, sim, porque são 5 milhões. Não é pouco dinheiro, não. Então a gente, como o vereador falou, chegou no momento certo, no momento oportuno, e eu sou a favor desse requerimento aqui. Obrigado, senhor presidente.
Continua em discussão o requerimento.
Senhor presidente, nobres pares, eu também venho aqui reforçar esse requerimento, porque é uma coisa que não pode acontecer numa administração, e está bem recente. Eu acredito que a administração age de imediato, apurando esses fatos desse asfalto estar quebrando, porque esse empréstimo foi feito com carência de 2 anos. A partir de 2 anos que vai se começar a ser pago. Então, eu acredito que a administração deve agir rápido e corrigir algum processo contra a empresa que fez esse trabalho. Porque nem começou a pagar a mesma coisa. Você compra uma máquina com carência de 2 anos, se ela dá problema em 2 anos, você vai na justiça para que você não pague. Então, eu reforço assim, esse requerimento de todos os colegas aqui. Eu acredito que todos defendem o bem comum aqui, que a administração ela haja e haja com urgência diante desse requerimento. Acho que nem precisava ser requerimento, acho que era para estar já se aprofundando nesse problema. Obrigado a todos.
Continua em discussão o requerimento. Não havendo mais quem queira discutir, coloque em votação pelo processo simbólico. Os que forem favoráveis permaneçam sentados, os que forem contra que se levantem. Requerimento aprovado por todos os vereadores.
Requerimento número 129/2019. Voto de pesar pelo falecimento da senhora Iodite Antunes Tacano. Senhor presidente, requeiro, obedecidas as formalidades regimentais, que seja consignado em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Iodite Antunes Tacano, com 65 anos de idade, pessoa muito conhecida e estimada em nosso município. Fato ocorrido no dia 12 de outubro de 2019. Requeiro ainda que, após a deliberação, seja dado ciência à família enlutada. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 14 de outubro de 2019. Vereador Nelson Prestes de Oliveira.
Requerimento de pesar será encaminhado à família enlutada.
Requerimento número 130/2019. Voto de pesar pelo falecimento da senhora Madalena Wiese. Senhor presidente, requeiro, obedecidas as formalidades regimentais, que seja consignado em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Madalena Wiese, com 82 anos de idade, pessoa muito conhecida e estimada em nosso município. Fato ocorrido no dia 12 de outubro de 2019. Requeiro ainda que, após a deliberação, seja dado ciência à família lutada. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 14 de outubro de 2019. Vereador Alex Pinheiro da Silva.
O voto de pesar será encaminhado à família lutada. Passamos à leitura das indicações.
Indicação número 171 de 2019. Indica a manutenção da estrada municipal do bairro dos Prestes. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, obedecidas as formalidades regimentais, a manutenção, passar máquina, patrol e cascalhar na estrada municipal do bairro dos Prestes, próximo ao supermercado J. Silva. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 11 de outubro de 2019. Vereador José Anésio Xavier Lemes, vereador Nelson Prestes Oliveira. Indicação número 172/2019. Indica a manutenção de ponte de madeira no bairro da Serra. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, obedecidas as formalidades regimentais, que seja realizada a reforma de ponte de madeira no bairro da Serra, próximo à residência do senhor Adriano Zanfirov. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 11 de outubro de 2019. Vereador José Anésio Xavier Lemes. Indicação número 173 de 2019. Indica a instalação de ponto de ônibus no bairro do Vieirinhas. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, obedecidas as formalidades regimentais, a instalação de um ponto de ônibus no bairro do Vieirinhas, próximo à residência do senhor Gentil Vieira Cardoso. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 11 de outubro de 2019. Vereador Mauro Vieira Machado.
As indicações serão encaminhadas ao senhor prefeito municipal. Moção número 7/2019, de apoio ao pacote de medidas anticrime apresentado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública do governo Bolsonaro.
Moção número 7/2019. Moção de apoio ao pacote de medidas anticrime apresentado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública do governo Bolsonaro. A Câmara Municipal de Piedade, sensível ao clamor popular e com fundamento em seu inciso 3º, artigo 162, Resolução número 1 de 2005 do Regimento Interno da Câmara, apresenta a moção de apoio à aprovação integral dos projetos de lei que fazem parte do pacote de medidas anticrime apresentado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública do governo Bolsonaro. O pacote de medidas anticrime é composto por vários projetos de lei que tramitam no Senado Federal e na Câmara dos Deputados, que ao serem aprovados na íntegra serão ferramentas indispensáveis para combater o crime organizado, o crime violento e a corrupção. O pacote anticrime visa adequar a nossa legislação aos anseios da população brasileira, tornando as leis mais rígidas e eficientes e, principalmente, torna o Brasil um país mais seguro. Destacamos abaixo os principais pontos que apoiamos integralmente ao pacote anticrime, que foi muito bem sintetizado no slogan de campanha "A lei tem que estar acima da impunidade". 1. Execução da pena após a condenação em segunda instância. 2. Mudanças no tribunal do júri. 3. Mais rigor no cumprimento das penas. 4. Melhorias na apreensão e venda de bens ilícitos pelo Estado. 5. Soluções negociadas. 6. Flexibilização de regras para atos processuais por videoconferência. 7. Dificultar a soltura de criminosos habituais. 8. Regras mais rígidas para o cumprimento da pena em presídios federais. 9. Modernização dos meios de investigação e ampliação da coleta de DNA. 10. Informante do bem. Nós, vereadores, os representantes mais próximos da população, devido a essa proximidade, nós temos a obrigação de externar o sentimento da maioria da população, motivo que apresentamos esta moção de apoio. Solicitamos que, após a deliberação em plenário, seja encaminhado cópia desta moção aos excelentíssimos Presidente da República, Presidente do Supremo Tribunal Federal, Procurador-Geral da República, Presidente do Estado Federal, Presidente da Câmara dos Deputados, Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, aos deputados federais, estaduais e às câmaras municipais que fazem parte da região metropolitana de Sorocaba, bem como ao excelentíssimo ministro da Justiça, Sérgio Moro. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 9 de outubro de 2019, Jorge Souza Biscaia Júnior, e assinado por todos os vereadores.
A moção será incluída na pauta da próxima sessão ordinária 2019. Não havendo mais matéria a ser tratada no expediente, passamos aos vereadores inscritos ao tema livre. Vereador Alex.
Senhor presidente, novos vereadores, vereadoras, população presente, funcionários dessa casa, meu boa noite a todos. A minha fala aqui nessa noite é chamar a atenção dos novos vereadores. Bem por certo que vários vereadores aqui já têm feito indicações e com certeza não foi respondido. Se tivesse respondido, não estava aqui hoje explanando o que aconteceu nesse final de semana. No final de semana perdemos duas amigas, né, a dona Madalena, a dona Edith. Eu estava ali no velório municipal e presenciei ali um momento muito constrangedor, por causa que estava... É muito calor aquele lugar, gente. É muito calor. Pouco ventilador, muito calor. As pessoas ali até passando mal. Está aqui o nosso amigo da casa, o vereador Geraldo Almanço, que estava ali fazendo também o curto-fúrme da dona Edith ali. Estava suando, mas suando tanto que, poxa, é constrangedor, né? A gente está ali querendo depois dar um abraço em alguém, todo molhado e suor, né? É triste. Já é um lugar triste, né? É um lugar triste ali. Quando você entra ali, você não entra ali porque você ganhou algo, não. Quando você entra no velório municipal, é que você perdeu alguém, amigo, parente. E queria aqui chamar a atenção, vou estar fazendo um requerimento na próxima sessão, pedindo aqui para o prefeito colocar mais ventilador, colocar ali um ar-condicionado, que merece, um lugar daquele merece uma atenção especial. Vimos ali no velório ali da dona Madalena Viesse, até o pessoal veio falar comigo, falando que vergonha um lugar desse jeito aqui, né? Então, queria chamar a atenção dos nossos vereadores, vou estar fazendo um requerimento semana que vem, que peço apoio de todos os vereadores.
O senhor permite uma parte aí?
Permito.
Alô, oi. Alô, oi. Bem, eu também já conversei com o prefeito. Então, o que estão estudando? Eu acho que é um desaforo até a prefeitura não tomar essa providência, vereador. Mas também tem uma. Eu acho que tem que ir em cima das empresas que exploram aquilo lá. Eles que têm que tomar conta, eles que têm que criar vergonha e levar um ventilador lá. Porque ele só ganha dinheiro em cima disso aí. Então, eu acho que a prefeitura tem que fazer um convênio, como é em outros lugares. Em outros lugares, pô. Fazer um convênio e para deixar para as funerárias tomar conta desse velório, para que eles olhem, porque, veja bem, eu só levo vantagem. Só levam vantagem, eu acho que só levam vantagem, fico rico em cima disso aí e ninguém ajuda nada. Nos outros lugares, até pãozinho, as funerárias têm que dar pão, mortadela, Com os caras que passam a noite aí, eu já vi isso daí. Até vou pegar, eu vou. Em Pilar do Sul é assim. Pilar do Sul, Sato Pirapora, até vou pegar uma lei, sei lá o que, que tem lá para mim, para me verificar, para ver por quê. O senhor tem razão. O senhor tem muita razão, vereador. Eu acho que tem que tomar providência, sim. Se não tomar essa providência, a prefeitura tem que tomar providência. Colocar ventilador, o ar-condicionado, sei lá o que tem que colocar lá. Obrigado. Vereador,
me permite também?
Pode falar.
É muito triste mesmo. Inclusive, já os senhores lembram que foi feita uma indicação, número 121 de 2019, a qual ainda não tiveram nenhuma resposta.
Eu vi.
Né? A vereadora Marli também fez. Né? Outro caso que aconteceu muito triste, chato, eu digo, fui no velório de um amigo, estavam todas as salas lotadas, eu não sabia qual sala estava sendo velado. Tive que ir em todas até achar qual que era a sala. Obrigado.
Aqui nós estamos cobrando a prefeitura. A prefeitura, cabe à prefeitura cobrar quem é responsável. Né? Então, não estamos cobrando a prefeitura vai lá e cobra os pessoal responsável por isso. Né? Porque isso não pode ficar assim, pessoal. Nós somos uma cidade bem acolhedora e é triste quando a gente perde alguém, um amigo, um colega. E eu fiquei constrangido pelo nosso vereador Geraldo Amanso. Fiquei muito constrangido. Fui ali embaixo, ali no culto fúnebre, e vi ali ele ali ministrando ali, e todo suado ali. Fiquei constrangido pelo nosso amigo ali, e fiz essa... Vim aqui hoje falar sobre isso. Vou estar fazendo um requerimento semana que vem, pegando todas as indicações dos nossos vereadores, para ver que a gente pode tomar providência sobre isso. Obrigado.
Vereador Adelcio.
Peço ao senhor presidente a dispensa dos cumprimentos regimentais. O que me traz aqui esta noite é um tema que há várias semanas eu venho pensando sobre esse tema. É um grande problema social da humanidade que está acontecendo hoje. Nós temos países ao nosso redor que estão entrando em crise. Exemplo, a Venezuela, que está em crise profunda, o Haiti, o que está acontecendo? Estão vindo no Brasil aqui buscar a sua sobrevivência. E claro que é um ser humano, ele deve ser cuidado. Né? Mas o Estado ele deve ter um bom planejamento para também poder acolher essas pessoas. O que está acontecendo? Isso é fato verídico que eu já pude constatar. Aqui em Perto de Cotia, eu tive esses dias passados, tem vários haitianos trabalhando ali nas empresas. O que acontece? Estão ganhando R$32 por dia. Então, ele vem do país de origem e se torna escravo aqui no Brasil. Hoje eu soube isso, é fato verídico, verdadeiro. Lá no norte, até a pessoa com quem eu trabalho lá, ele falou que tem venezuelano que ele vende morango nas ruas de Manaus. Ele aluga um carrinho por R$10 e um quarto por 20. Ele tem que levantar R$30 para ele sobreviver. Então, são pessoas que estão vindo dos seus países aqui no Brasil. O Brasil ele é enorme, ele acolhe essas pessoas. Mas, ao mesmo tempo, vem trazer um grande problema social. Isso nós todos sabemos. Eu queria trazer aqui para a nossa realidade, que esse é um tema bem... Dá um seminário para a gente falar sobre isso. Nós tivemos, recentemente, um problema. Acredito que é saúde. O que aconteceu? Começou a cadastrar os piedadenses para que pessoas de outros municípios não viessem se cuidar aqui em Piedade. Não viessem cuidar. O município não pode arcar com os recursos financeiros de cidades vizinhas. Então, não é que Piedade, os piedadenses não querem que outras pessoas sejam cuidadas. É que não tem recurso. Cada município é responsável pelos seus cidadãos. Ele tem o seu orçamento na saúde, na educação, enfim, e vem para a nossa cidade. Tanto é que foi feito, está sendo feito o cadastramento para que somente as pessoas de Piedade sejam cuidadas. Então, o ponto que eu quero chegar, espero que os nobres colegas de legislatura entendam, eu sei que cada um de vocês tem também a melhor da intenção. Eu quero chegar no plano que está sendo vindo para nós votar sobre a zona de chacras, os loteamentos. Percebam bem, nós tivemos que já cadastrar os piedadenses, porque a nossa folha de pagamento da saúde ela está praticamente estourada. Então, se nós aprovar qualquer lei de zona de chacras ou de loteamento, sem um estudo bem aprofundado, o orçamento do município não vai suportar. Por isso, eu peço encarecidamente para cada um de vocês, nobres colegas, que nós estude cada projeto que vir relacionado a loteamento, a formação de chacras, para que nós não tenhamos um grande problema no futuro. Porque a nossa cidade ela tem um orçamento pequeno pelas necessidades do município. Então, é necessário que se faça um levantamento de impacto ambiental, da educação, da saúde, que vai, se o município tem condição de suportar esses loteamentos que estão para ser vindo para essa casa para ser aprovada. É claro que a gente quer o crescimento dessa cidade, mas a gente espera que esse crescimento ele seja ordenado, ele seja bem abalizado, o que, que ele vai trazer de pró, o que, que ele vai trazer de contra. E tem mais um agravante, o meu tempo é pouco para abordar todo esse tema, porque nós vamos ver também o plano diretor que está, ele já está estourado, e vai entrar o plano diretor para ser estudado. E esse plano diretor, ele está tomando um rumo diferente da característica do município. Esse município, até hoje, 70% ele é agrícola. Então, querendo tornar esse município um município de chacareiros, de lazer, de turismo, não só contra o turismo, mas, no momento, a prioridade é ainda, por difícil que esteja, é a agricultura. Nós não podemos tornar Piedade uma zona de chacras, de lazer, e esquecer a principal vocação do nosso povo, que é a agricultura. Então, é nesse ponto que eu queria chegar nesta noite aqui com esse plenário. Aqui. Porque somos nós aqui, vereadores, somos nós que ordenamos os regramentos para o crescimento da cidade. Cada um dos nobres colegas aqui, eles foram eleitos. Então, nós fazemos parte da administração. A execução vem do executivo, mas o regramento parte de cada um de nós, do empenho de cada um de nós, de analisar cada projeto que vem de expansão urbana, de zonas de chacras, de loteamento, para que a cidade não comece a ter um desvirtuamento da sua principal característica, que ainda é agrícola, onde 70% da economia hoje é voltada para a agricultura. Então, é necessário que nós estudemos bem cada projeto que o executivo vai enviar para essa casa, como já veio e fiquei até contente que vários colegas se empenharam para que fizesse um projeto bem elaborado, para que não venha nada que venha afetar os piedadenses, e principalmente o orçamento vigente dessa nossa cidade. Então, são vários aspectos que têm que ser estudados para que os piedadenses não sejam, venham a ser prejudicados. A gente conversa com muitas pessoas, e pessoas que têm até um bom entendimento, eu falo, mas, não sendo, tendo preconceito na minha fala, mas quem são essas pessoas que vão ocupar esse loteamento? Tem loteamento que é barato. E muitas das vezes, as pessoas não conseguem sobreviver nas cidades grandes, eles vêm para cidades mais pequenas. E como eles vão sobreviver numa cidade como a nossa, que não tem indústria? E vocação para a agricultura, só quem nasceu e está com 50, mais de 50 anos, nem os filhos aqui não querem saber da agricultura. Então, é um problema que nós temos que debruçar sobre ele, estudar todas as suas, os seus, os problemas que acarretarão para essa cidade. É de suma importância. E que eu acredito ainda que nós devemos ainda dar mais apoio para a agricultura. Sabe, orientar os nossos agricultores, aqueles que... Porque a nossa agricultura, ela movimenta bastante o nosso município. Que eles não tenham medo de emitir nota fiscal. Se a gente levantar aqui o nosso município, são poucas pessoas que dão nota de tudo aquilo que se comercializa. Então, tudo aquilo que dá nota retorna para o município. Porque houve uma situação que uma antiga prefeita foi até o governador e disse 32% que entra aqui, falou para o governador, vem de piedade, mas ele mostrou os dados, mas aqui só está constando 6. É porque o pessoal não emite nota fiscal. Então, precisa fazer a conscientização para que os produtores venham emitir as notas fiscais, votem recursos para o município e o município possa ter um desenvolvimento, ainda que essa pujante, que é a agricultura. Meu muito obrigado a todos.
Vereador José Anésio.
Eu peço dispensa da apresentação. Eu vim aqui... entrou uma indicação do vereador Mauro, acho que nós, agora, recente foi lida aí, acho que a casa tem que... De uma indicação de um abrigo, vereador, no bairro dos Vieirinha. E esse abrigo, eu tenho uma indicação recente sobre esse abrigo. Acho que está um pouco mais... para nós fazermos, ou fazermos junto a indicação, para não ficar acumulando indicações, ou, né, então ficar um pouquinho mais, eu acho que não foi lógico, o munícipe procurou o vereador, mas tem uma, em frente à casa do seu Jantil mesmo, que eu tenho uma indicação recente. Aí se não construir o abrigo a pedido dessa minha indicação, de fevereiro aí, e do vereador, a gente faz um requerimento junto, para a construção desse abrigo, que é de uma tamanha importância lá no bairro dos Vieirinha, porque as crianças ficam lá mesmo e as pessoas pegam o ônibus lá sem proteção. Então, eu deixo esse comunicado, esse alerta aqui, para ficar um pouco mais atento às indicações, para não ficar repetitivo. Bom, a gente, vereador, pegando, como você fala, o gancho do nobre vereador aqui, a gente depara com situações no dia a dia preocupantes. O meio social é preocupante. Hoje eu deparei com um casal, presidente, tão jovem, ali na Praça da Bandeira, pedindo dinheiro. Mas super educado. Onde eu falei, poxa, vocês são tão jovens, né? Por que que vocês não vão... Eu não sei se eu fiz o errado ou não, mandei procurar o Fundo Social aqui para um cadastramento, onde eu pude dar uma ajuda diante das minhas possibilidades desse casal. Mas eu fiquei preocupado, onde eu falei para ele, vocês são tão jovens, são o futuro do país. Vocês ficam aqui pedindo ajuda, muitas vezes são humilhados, maltratados, diante de uma situação, vereador. onde eu falei, olha, se vocês buscaram um trabalho, e buscaram uma igreja também, eu acho que eu fui sentindo o coração em mandar esse casal procurar uma igreja, independente de placa de igreja, busquem a Deus, Deus é o caminho, e Ele transforma a vida de cada um de nós. E falei para eles a importância desses dois jovens para a sociedade, quanto eles são importantes. E aí, diante da minha conversa, um senhor veio ao meu encontro e falou, o senhor está de parabéns. Respeitou o ser humano, tratou com dignidade, mostrou o caminho para esse jovem, e é assim mesmo. Então, eu fui usado pelas forças divinas para levar aquela mensagem. Então, nós deparamos com certas situações, não podemos julgar, muitas vezes, é preocupante, sim. É preocupante. Mas sempre está pronto a uma conversa amiga, a um direcionamento, aonde essas pessoas se encaminhar. Eu acho que eles precisam muito de uma... Onde essa, a moça se emocionou quando ela ouviu as minhas palavras, que não veio de mim, porque são palavras que veio do alto. Então, eu sempre está preocupado. É preocupante, mas sempre poder, ao invés de muitas vezes questionar ou maltratar, seu contrário, fazer como o grande mestre fez, procurar fazer isso, quem somos nós para seguir, mas levar amor, respeito e direção às pessoas. Então, eu acho que isso daí é o caminho. E voltando dentro de um, também vereador, o problema das pessoas estarem vindo no nosso município é... Se deu também com uma situação dos moradores de cidades próximas da Grande São Paulo, que pararam na estrada e queriam energia. Para a gente dar uma força para eles, energia na casa. Falou, olha, não podemos fazer nada. Aí um foi um pouco meio agressivo. O senhor é vereador ou não é? Eu falei, com certeza, fui eleito e sou vereador. Aí ele falou, falei para ele, olha, o senhor comprou terreno clandestinamente, não tem documento, de uma forma totalmente irregular. E o senhor vem, e o senhor quer forçar uma situação e receber energia, sendo que o senhor está irregular. Aí ele foi um pouco mais agressivo. Eu falei, com certeza, meu senhor, o senhor nem gasta no nosso município. O senhor nem ajuda nossas empresas, supermercado, enfim, ajudar o nosso município. Então, muitas vezes, eles vêm de uma maneira errada, e muitas vezes quero forçar uma situação que ninguém pode resolver o problema para ele. Então, deixe esse alerta aqui, e sempre atento àquilo que está acontecendo. Muito obrigado, senhor presidente.
Vereador Mauro.
Senhor presidente, eu peço dispensa dos cumprimentos regimentais. O que me traz aqui a esta tribuna hoje? Eu gostaria, primeiramente, de esclarecer essa questão que o nobre vereador Anésio relatou sobre a indicação do ponto de ônibus. Eu estava aqui na quinta-feira, se não me engano, e chegou o seu Gentil, do bairro dos Vieirinhas, até que eu posso dizer... Embora não seja o mesmo bairro, não posso dizer que seja vizinho, porque são bairros vizinhos muito próximos ali. E ele relatou essa questão do ponto de ônibus, e eu já tinha verificado essa questão, que as crianças esperam ônibus no sol, né, sobre as intempéries do tempo. E ele pegou e falou para mim, Mauro, quando que vai ser feito? Vai ser feito o ponto de ônibus lá, quando que vai ser feito? Eu peguei e falei para ele, não sei. O que eu fiz? Primeira coisa, a gente sabe quem é responsável por isso, que é o diretor da Ditacrop, o seu Tarciso. Eu liguei para ele. Liguei para ele e perguntei para ele sobre esse ponto de ônibus. Ele falou para mim, não sei, Mauro, não, nem estou sabendo de ponto de ônibus. Né? Então, levou eu a entender que não existia nada, indicação nenhuma, não existia nada. Isso aí seria uma falha administrativa da prefeitura que não chegou até ele, que é o responsável desse setor para fazer. Tá? E diante desse questionamento, eu peguei e falei para o seu Gentil, não tem. Não tem, eu vou fazer, não tem. E fiz. Né? E eu não sabia dessa indicação, não me atentei a isso, não sabia, mas como o senhor relatou aqui que foi em fevereiro que foi feita essa indicação, nós já estamos em outubro, até agora ele nem sabia ainda dessa indicação. Então, já foi um bom tempo que se passou e não chegou até ele. Mas é bom estar sabendo disso para mim estar cobrando novamente. E por que que não chegou essa indicação? Porque deveria ter chegado até ele, que é o responsável. E a gente sabe também, gostaria de deixar claro aqui, que esse tipo de indicação primeiramente passa pela, digamos assim, a secretaria do prefeito e possivelmente é destinado a cada setor. É destinado ao setor de obras, serviços públicos, que é o BUB, depois que é destinado a ele. Então, talvez, não sei qual secretaria ou onde parou, mas não chegou até a mão dele. O senhor gostaria de uma parte? Pode falar. Eu só peço para o senhor ser breve, porque eu estou com uma boa quantia de assuntos.
Do diretor do Tarciso, além de fazer os trâmites normais, a indicação, e ele estava sabendo, cobri várias e várias vezes sobre esse ponto do ônibus. Então, dizendo que ele não sabia, é mais uma moda. Porque eu tinha o documento feito, se não chegou até ele ou ele guardou na gaveta, aí eu não sei, mas eu fiz a minha parte e eu cobri verbalmente várias vezes. Então, vereador, então tem certas coisas aí que...
Mas, enfim, eu estou deixando isso claro para o senhor estar ciente do que aconteceu e realmente ver aonde que está o problema, tá? Foi isso que aconteceu. Se foi mal entendido, não sei. Acontece. Teve indicações, requerimento da minha autoria, inclusive sobre a manutenção e a desassoreação do rio Pirapora em frente à minha casa. O senhor também fez depois uma indicação e não teve problema. Eu acho que isso só visa reforçar o pedido. Naquela questão também eu lembro que o senhor fez a indicação e eu deixei, porque falei assim, visa reforçar esse pedido e é interessante, isso mostra a força do legislativo. E mais uma vez eu deixo essa questão, que é visa reforçar a questão do legislativo. Gostaria também, gente, de agradecer aqui em tribuna, presente com a população, com os vereadores, para que isso seja constado em ata também, agradecer ao deputado Vicentinho pelos recursos encaminhados na nossa cidade. Está lá, em frente à prefeitura, uma máquina, a Mini Patrol, tão sonhada. Foi falado já há bom tempo dessa máquina, graças a Deus ela chegou. Foi uma parte recurso federal, uma parte recurso municipal. Então não foi só federal, foi o municipal também que abraçou essa causa, que sabe da necessidade do nosso povo, da agricultura, que é para ajudar o pequeno produtor rural. Então, gostaria de agradecer publicamente aqui mais uma vez esse apoio do deputado, que já mandou esse recurso para a Patrol, mandou recurso para a reta escavadeira, e no último, agora, dia 5, se eu não me engano, na reunião do Conselho do Mandato, eu consegui, mais uma vez, o Conselho da Deliberação de R$100 mil para castração de animais, que vai ser colocado no orçamento do próximo ano. Então, gostaria de deixar claro aqui essa minha gratidão ao deputado. O que me traz também aqui hoje, gente, eu gostaria de falar um pouco sobre essa emenda da proposta da lei orgânica. Primeiramente, eu gostaria, estamos com um tempo reduzido, mas vou tentar ser breve. Eu gostaria de deixar claro que a nossa comissão, eu, o nobre vereador Adélcio e o Anésio, a gente verificando as questões do regimento interno, a gente se deparou com essa questão, com relação à eleição da mesa. O que visa realmente essa mudança? Essa mudança visa oxigenar, dar mais oportunidades e afirmar, ou melhor, reafirmar, quando a mesa diretora for uma mesa atuante, uma mesa firme, que ela pode ter o direito à reeleição. Como a gente está numa casa legislativa, uma casa de leis, uma casa que representa a democracia, eu acho nada mais do que justo a gente fazer isso como exemplo. Estimular a democracia dentro da própria casa para que o povo entenda que nós somos democráticos. Gostaria de citar também aqui, ler a mesa da Câmara, ler o artigo que a gente está supostamente alterando. Artigo 20. A mesa da Câmara Municipal será eleita para um mandato de um ano, permitida uma recondução na mesma legislatura para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente e será composta pelo presidente, vice-presidente, primeiro secretário e segundo secretário. Artigo 2º. A presente emenda à lei orgânica entrará em vigor na data de sua publicação. É, eu percebi, teve vereadores que vieram relatar comigo, falando que isso daqui iria mudar a mesa diretora que está aqui composta. Gente, eu gostaria de deixar aqui a tranquilidade para vocês, que não é essa a intenção. Essa emenda vai ser, sim, para uma próxima legislatura, não para essa. Vai ser para a 17ª legislatura. 18ª, desculpa, não para a 17ª. Por que que muita gente se atentou a isso? Gostaria de estar falando aqui um pouquinho para vocês. O termo de posse, ele deixa expresso, claro. Vou ler aqui. Ao primeiro dia do mês de janeiro de 2019, na sede da Câmara Municipal de Piedade, Estado de São Paulo, situada na Praça Coronel João Rosa, 26, comparecerão prestar compromisso e tomar posse em seus cargos a mesa diretora da Câmara Municipal de Piedade, eleita em 17 de dezembro de 2018, para o mandato que se inicia em janeiro de 2019 e termina em 31 de dezembro de 2020. Então, está aqui, ó. É um direito líquido e certo da mesa. A mesa vai continuar para esse mandato. Isso não...
Excelência, permite uma parte?
Sim. Peço para ser breve, que eu tenho mais tempo.
O senhor sabe que toda emenda à Constituição Federal, emenda à Constituição Estadual e emenda orgânica entra vigendo a partir da aprovação. Isso basta para nós entendermos o que está escrito aí. Entra em vigor a partir da sua publicação. Está na lei.
Senhor presidente, eu gostaria de que o senhor se atentasse à Constituição Federal de 88, no seu artigo 16. A lei que altera o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência. Então, não vale para esta.
Que nós temos está que aqui, está expressa na Constituição Federal. Está na lei que é de vossa autoria. Só não, isso. Não.
Está expressa na...
Julgados vem depois. Os julgados, o que o Supremo decidir, o que outro órgão de justiça, mas o que está na lei, que a vossa excelência aplica-se a partir da sua publicação. Se nós aprovarmos, ela vai
senhor
ser publicada e vai ser aprovada.
Se o senhor me permitir, eu gostaria que o senhor se escrevesse, para o senhor falar, o senhor vai ter mais 5 minutos, se o senhor está tomando um pouco da parte da minha fala. Né, eu gostaria que o senhor pudesse explanar sobre isso, então. Eu gostaria da sua colocação. Tá? Mas é essa, gente. Isso aqui é a garantia. É o termo de posse. Está todos aqui os documentos. Tá? Está aqui, com claro, bem claro. Líquido e certo, o direito da mesa. A mesa continua, nessa eleição não vale. Seria para a próxima. É claro isso. Embora esteja contando isso na lei, como o senhor relatou. E por que isso, gente? A intenção é realmente oxigenar.
Um minuto, excelência.
Sim. A intenção é realmente oxigenar. Eu gostaria de falar mais coisas, mas devido a algum interrompimento, eu não consegui relatar e me expressar como eu deveria. Mas eu gostaria de deixar uma frase aqui. Que a gente, nada é tão bom que não se pode ser melhorado. Se acha que está bom, a gente pode melhorar. E aqui está esta opção. Da gente democratizar cada vez mais desta casa. Bom, como o meu tempo está se encerrando, eu gostaria de agradecer e gostaria que todos os vereadores que tiverem opiniões, que se expressassem aqui no momento da discussão do projeto, então, para realmente isso ser uma atitude democrática e cada um colocar o seu pensamento e a gente possa, da melhor forma possível, chegar no entendimento sobre essa questão. Obrigado, atenção a todos.
Não havendo mais vereadores que têm esse mandato, consulte, senhor vereador, se dispensam o intervalo regimental. Passamos a ordem do dia com o projeto de lei 28/2019 sobre a criação do Fundo Municipal de Meio Ambiente do município de Piedade e da Outra Providência. O projeto já foi lido e votado em primeira discussão. O senhor dispensa a leitura? coloco em segunda discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, coloco em segunda votação o projeto. Aqueles que forem favoráveis permaneçam sentados, que forem contra, que se levante. Projeto aprovado por todos os vereadores. Proposta de emenda da Lei Orgânica número 9/2019, que altera a redação do artigo 20 da Lei Orgânica do município de Piedade. Proposta já foi lida. O senhor dispensa a leitura? Passamos, então, à leitura dos pareceres.
Comissão de Justiça e Redação. Processo número 7.458/2019. Proposta de emenda à Lei Orgânica número 9/2019, de autoria do vereador Mauro Vieira Machado. Altera a redação do artigo 20 da Lei Orgânica do município de Piedade. Parecer. Após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas dessa comissão e com o respaldo no parecer jurídico, não há objeções à proposta de emenda. Sala das Comissões, 9/10/2019. Samuel de Oliveira Guimarães, presidente, José Anésio Xavier Lemes, vice-presidente, e Benedito Alves dos Santos, membro.
Coloco em primeira discussão o projeto.
Senhor presidente, mesa constituída, senhores vereadores, senhoras vereadoras, população presente, só gostaria de justificar o meu voto nesse projeto. Primeiro, parabenizar o vereador pela intenção inicial do projeto, mas avaliando tecnicamente o projeto, depois de lido, e procurando saber um pouquinho mais sobre as necessidades da Câmara, que os nossos secretários e o pessoal que cuida de tudo para a gente, que cuida dos nossos papéis, cuida também das licitações que são feitas. Agora vai ter concurso público para a Câmara, estamos aí num trabalho de término da nova sede da Câmara. Eu, levantando essas informações, chego a cravar o meu voto contrário a esse projeto, porque diante de alguns levantamentos, eu vi que o maior benefício que poderia ser trazido por esse projeto, vereador, é a questão da oxigenação da mesa diretora e dando maior flexibilidade para que outras pessoas também possam ser candidato. E depois de todos esses levantamentos, eu cheguei à conclusão que esse maior benefício vem por água abaixo quando você tem um projeto que ele amarre, por exemplo, uma licitação da nova sede. Um presidente, quando ele é trocado, quando é feita uma nova eleição, ele leva, em média, 3 meses para se adequar ao seu novo papel e para ser transferida as questões presidenciais, as questões de banco, ao secretário. Eu mesmo demorou 2, 3 meses para mim poder estar assinando todos os papéis como o primeiro secretário. Então é uma coisa muito burocrática, muito demorada. Entendeu? Então, se você reduzir o tempo hoje de presidência para 1 ano, a gente perde no mínimo 6 meses de presidência de cada presidente. Uma obra hoje, como a da Câmara, que está em mãos do atual presidente, vamos supor que essa lei, como houve agora essa explanação de discussão entre os dois vereadores, sobre entra em vigor agora ou não entra em vigor agora. Se entrar em vigor, a obra para de novo. Enquanto não trocar o presidente, enquanto não vencer os 3 meses, se eu não me engano, antes ou depois da eleição, antes e depois da eleição, não pode haver licitação, não pode haver contratação, então a obra para novamente. O concurso público programado para compor o quadro dos funcionários da Câmara da nova sede para também. e só retorna depois de 3 meses da nova eleição. Então, eu acho que o projeto inicialmente pensado pelo vereador, legal, bacana, a oxigenação da mesa, muito bacana. Agora, assim, vendo tecnicamente, pelo lado do que a gente realmente precisa, que é agilidade, eu acho que fica meio difícil votar a favor, vereador, porque a gente perde esse pouco de agilidade que a gente tem, que a gente já tem um sistema totalmente burocrático, enrolado, então acho que isso só ia ajudar a complicar ainda mais. É só, senhor presidente.
Continua em discussão o projeto.
Eu queria também comentar sobre esse projeto. Acho que o nobre vereador, ele foi... Está no direito dele, eu vejo assim. Eu também li primeiro, dei uma analisada e achei que é legal. E é legal, juridicamente é legal. Portanto, passou pela nossa comissão ali, Justiça e Redação, e nós aprovamos. Só que tem uma coisa, nobre vereador Mauro. Eu comecei a analisar, vereador, um ano. O nobre vereador, e como todos os vereadores aqui, e as vereadoras, vocês têm condições de desenvolver um grande trabalho, porque vocês são, cada um dos nobres vereadores são capacitados para desenvolver. A vereadora Xuca foi presidente, o vereador Nelson, e o nobre vereador Mauro, muitas vezes, na próxima eleição, talvez um ano seja pouco para o senhor. O senhor é uma pessoa que precisa de 2 anos para dar continuidade naquilo, os projetos que o nobre vereador tem, como o vereador Alex, enfim, todos os vereadores Adelso. Então, muitas vezes, eu olho essa casa aqui, presidente, todos capacitados, todos aqui, vereador aqui, com uma grandeza. Então, eu ia votar a favor, mas o meu parecer é contra. Nós estamos num sistema democrático, e o nobre vereador respeito, como quando nós tivemos aqui o projeto que o nobre vereador da expansão votou a favor na comissão e votou contra, que a gente respeitou o nobre vereador Mauro com os seus pensamentos. Então, vereador, eu sou contra esse projeto. Muito obrigado.
Continua em discussão o projeto.
Quanto ao projeto em questão, eu venho em defesa desse projeto, porque eu, juntamente com o vereador Mauro e com o vereador José Anésio, a gente está trabalhando nessa revisão do novo regimento para o município. É claro que toda novidade, ela traz um pouco de receio por parte das pessoas. E lá dos nobres vereadores, é claro, né? Mas eu vejo, isso é o meu ponto de vista, que seria importante essa mudança para o legislativo. Não criticando o nosso nobre presidente e aqueles que antecederam, mas para que, numa próxima legislatura, o vereador que foi eleito presidente, ele possa desempenhar um papel mais em prol do legislativo. Sabe, porque precisam de porque ele tem um ano. Se ele for bem sucedido nesse ano, ele terá mais um ano. além de ter dois, se ele for um bom presidente, ele pode ser três vezes presidente dessa Câmara. Então, não se trata de um ano só. Se trata, se ele for um bom presidente, ele pode ser reconduzido e, no quarto ano, ele ter concorrer mais uma vez ainda para a presidência. É claro que traz um pouco mais de trabalho para o secretário, para as pessoas que trabalham aqui na Câmara. Mas eu acredito de uma importância, de uma inovação para o legislativo. Nós precisamos mudar não só a estrutura física, mas também a estrutura legal do regimento, trazer inovação para o legislativo. Sabe, eu não creio, analisando politicamente e tecnicamente, que trará atraso para os trabalhos da Câmara. Porque eu posso, nós temos aqui documentos que o nobre presidente Daniel Dias de Moraes assinou o documento dia 20 de janeiro. Então, eu não vejo onde que amarra aí, que vai 6 meses. Tem documentos aqui que dia 20 de janeiro o senhor assinou já questões relativas ao funcionamento desta casa. Então, eu venho em projeto, sou a favor desse projeto. Claro que eu respeito todos os nobres colegas que não são favoráveis, mas eu defendo o projeto, porque a gente debruçou sobre, e está debruçando sobre esse novo regimento para trazer um melhor andamento para os futuros vereadores que ocuparão a cadeira que hoje nós ocupamos. Eu sou favorável ao projeto. Obrigado a todos.
Continua em discussão a proposta.
Presidente, peço dispensa dos cumprimentos. Então, eu também venho dar aqui o meu apoio, né, que eu sou favorável a essa proposta de emenda à lei orgânica, porque eu acho que a gente está num país de democracia. E todo momento que a gente não tem medo de a gente apoiar outro, eu creio que vem a crescer, porque eu sou favorável pelo seguinte: hoje é o Daniel que está presente, e isso é garantido, ninguém vai tirar o senhor daí no ano que vem, pode ficar tranquilo, porque isso já foi votado, a gente não está vetando o voto acontecido, isso vai permanecer, isso será para uma nova gestão, né? Uma nova eleição do município. E eu vejo também a necessidade das pessoas entender que o presidente, se ele é um bom presidente, ele vai ser reeleito. Ninguém mexe num time que está ganhando, colocando em outras palavras para a gente compreender. Só eu vejo também um lado que, se não é um bom presidente, eu estou vendo lá na frente, não estou vendo hoje aqui, você tem que suportar ele 2 anos... eu creio que a Câmara vai perder muito também. Então, ninguém está aqui disputando cargo, querendo ser melhor do que o outro, mas dando chance para a pessoa mostrar que ele é capaz, que ele pode melhorar e que ele pode ser reeleito. Depende dele. Tecnicamente falando, também, como o vereador comentou aqui, eu penso que foi rápido. Eu também recordo que, quando o Daniel tomou posse, imediatamente ele tomou posse de tudo. Ele já começou a assinar os documentos, talvez fosse um pouco mais burocrático a parte da Secretaria da Mesa, né? Mas eu venho também dar o meu apoio aqui, né, que eu sou favorável também a essa mudança, né, do Legislativo. E eu vejo essa importância das pessoas, a gente acreditar no outro. Que eu acredito que todos nós aqui somos capazes, como muitos já foram presidente, né? E não é só pelo ser também. Tudo vem daquilo que você decide, né? Quando voltando, colocando isso, vai depender de cada pessoa, se ele quer ser um presidente ou não, né? Mas nada impede dele ser um bom presidente, dele ser reeleito, dele retornar novamente. Então, isso é a democracia. É acreditar que as pessoas também, todas elas, são capazes. Então, o meu voto também é favorável. Claro que eu vejo também aqui, né, que talvez a casa, aqui o pessoal que trabalha aqui, vão ter que trabalhar um pouquinho mais, com certeza, né? A gente entende isso. Mas a gente não vai aí propor algo que venha para ser pior. Eu creio que a gente está vendo uma necessidade de mudança também, como eles estão revendo aí, né, toda a parte técnica, toda a parte aí da nossa casa funcionar bem. Então, eu deixo aqui o meu voto favorável.
Continua em discussão a proposta.
Excelentíssimo presidente, nobres vereadores, vereadoras, munícipes presentes, meu boa noite a todos. A respeito da proposta da emenda à lei orgânica do vereador Mauro, primeiramente peço ao vereador que não fique bravo comigo. Não serei a favor dessa proposta. Por quê, senhores? As coisas não são tão fáceis como parecem, né? Imagine, tem a frase, se Deus não agradou a todos, quem somos nós? Nós todos nunca vamos, nenhum de nós vamos ficar contente durante 4 anos. Alguma coisa vai acontecer. Imagina se a cada ano for trocar de presidente. Acredito que um ano é muito pouco tempo para conseguir concretizar alguma coisa. É muita burocracia. Então, peço... Obrigado a todos.
Continua em discussão a proposta. Não havendo... Alex.
Dispenso os cumprimentos, presidente. Estive assinando esse projeto para estar passando por essa casa. Quero aqui parabenizar o Adelso, o Mauro e o vereador José Anésio, por estar fazendo essas revisões, né, que dá muito trabalho, não é fácil, tem que renunciar aí o serviço de vocês, a roça, o trabalho de vocês, para estar vindo aqui fazer a revisão. Quero parabenizar vocês pelo trabalho de vocês aí. Estive conversando já com o nobre vereador Mauro, né, na quinta-feira, se não me engano. Peço aqui desculpa ao Adelso, ao vereador José Anésio, por ter um pouco se exaltado ali na conversa com o vereador Mauro, mas discutindo coisas que é para casa. Através desse projeto aqui, é um projeto bom, interessante, legal, tá? Mas, infelizmente, a nossa casa não tem adequadamente os funcionários para que possa uma casa ser funcionada em 1 ano, o trâmite da casa. Infelizmente, estamos aí defasado de funcionários. Bem por certo, nossos funcionários são competentes, muito bom, mas temos muitos cargos ainda na casa que precisa ser preenchida, né? Suporte para depois nós conseguir fazer uma eleição em 1 ano. Aí sim, nós conseguimos. E é interessante, é muito bom, isso é ótimo. Mas, infelizmente, hoje nossa casa é defasada, nós vemos que muitos aqui fazem várias funções, né? E podemos dizer até desvio de função, porque várias funções ajudando a um outro, cada vereador, e eu agradeço aqui aos funcionários da casa que têm feito esse trabalho, mas infelizmente, por essa defasada de funcionários, só por causa disso, o meu voto é contra, tá? Porque nós não temos hoje funcionários adequados para fazer o trâmite de 1 ano. Mas o projeto é muito interessante, quem sabe na próxima possa ser aprovado, com certeza vai ter os concursos públicos aí, o nosso presidente com certeza vai estar contratando para essa casa pessoas para que nós podemos fazer essa casa prosperar dia após dia. Obrigado.
Continua em discussão a proposta. Não havendo mais quem queira discutir, favorinho.
Mais uma vez, peço dispensa dos cumprimentos regimentais. Olha, gente, a gente acaba entendendo muito a posição de vereador aqui, é isso mesmo. Acho que a gente tem que explanar a nossa intenção, né? Mas existem algumas coisas que foram faladas aqui que não condizem com a verdade. Primeiro, que leva muito tempo para o presidente tomar posse, depois de tomar posse, ele realmente ser presidente e dar as continuidades. Ó, eu tenho aqui em mãos o ato, tem a portaria 1 de 2019, de 28 de janeiro de 2019, que estabelece a escala de férias dos funcionários deste Poder Legislativo, exercício de 2019 para 2020. Então, aqui já se passou 28 dias, né? E assinado pelo nosso presidente. Então, ele não leva 3 meses. Eu tenho outro aqui, ato, que determina ponto facultativo da Câmara nos dias 4 e 5 de março, que também foi assinado no dia 20 de fevereiro. Então, também não condiz com a verdade. E gostaria também de deixar claro que a partir do momento que toma posse, ele é o presidente. Ele é responsável por tudo o que acontece na casa, como representante, digamos assim, legal, da casa. Então, ele é o responsável. Foi chegado a falar, até naquele dia que a gente conversou com o Alex, que a gente acabou se exaltando um pouco, foi falado que questão de banco leva 3 meses. Não é verdade. A gente conversou com o responsável técnico de fazer a transferência do token, tudo. É 20 dias. Para ser muito, é 1 mês. Então, foi colocado algumas informações aqui. Me desculpem, gente, mas é fake news. Eu não sei quem que chegou a falar isso para vocês. Que está aqui, ó, os papéis. Está aqui os papéis. Então, não é bem isso. Estão aqui os papéis. E se realmente fosse isso, viu? Por que demorar tanto? A casa vai parar nesse período? Não pode. Tem os seus pagamentos a ser feitos. Tem que continuar. Se quem estava atrás que assina, eu acredito que isso seria até uma questão de irresponsabilidade fiscal. Porque não pode. Ele não é presidente mais. Como é que ele pode assinar? Por um ato do outro presidente? Não pode. Né? E me desculpe que isso aí acabou sendo até uma parte do discurso que não pode. Né? Então, essa é a real que está acontecendo aqui, gente. Tá? Eu gostaria da gente ter uma discussão, realmente, mais a fundo sobre essa questão, da gente realmente colocar os pingos nos is. Tá? Então, diante de tudo isso que foi falado aqui hoje, tá? Tudo isso de informação que a gente tem para colocar, que falaram, eu gostaria de pedir um adiamento de uma sessão desse projeto, para a gente ter uma reunião, para a gente analisar e colocar os pingos nos is. Tá? Eu peço adiamento desse projeto por uma sessão. Obrigado pela atenção.
Colocar em votação. Continua em discussão uma proposta.
Adiamento foi pedido na frente. Tem que votar adiamento.
Pediu adiamento? Quantas sessões? Uma sessão. Coloco a proposta do vereador Mauro do adiamento por uma sessão. A proposta da emenda de orgânicos que tiver de acordo permaneçam sentados, que forem contra, que se levantem. foi rejeitado por portão. Coloco em primeira votação a proposta. Os que forem favoráveis à proposta, permaneçam sentados. Os que forem contra, que se levantem. Proposta de emenda à lei orgânica foi rejeitada por nove votos. Não havendo mais matéria a ser tratada na ordem do dia, lembrando aos senhores vereadores que amanhã nós teremos uma sessão solene em homenagem aos professores, às 20 horas, convidando todos os vereadores a comparecer. Não havendo mais projetos em pauta, nenhum vereador escrito a explicação pessoal, agradeço a presença dos senhores vereadores, dos senhores presentes e de cara encerrada a presente sessão.